Comissão de Constituição e Justiça aprova fim do voto secreto em todas as decisões no Legislativo.
Aprovada a suspensão da resolução do TSE que modifica número de deputados.
Ministro da Fazenda e governadores comparecem amanhã ao Senado para discutir Pacto Federativo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O número de deputados federais deve ficar como está, sem considerar os dados populacionais do IBGE.
O plenário aprovou há pouco a suspensão de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que modifica o número de deputados em 13 estados. A proposta segue para a Câmara, como informa a repórter Nara Ferreira.
Em abril deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral definiu o tamanho das bancadas para as próximas eleições conforme dados populacionais do IBGE. O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, apresentou projeto de decreto legislativo para sustar a decisão. Ele alegou que cabe ao Congresso definir o número de deputados e não ao TSE. A questão dividiu os senadores. De um lado, os representantes dos 8 estados que perderiam deputados: Rio de Janeiro, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. Do outro, senadores dos 5 estados que ganhariam parlamentares: Pará, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Amazonas. Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defendeu a suspensão da resolução do TSE, alegando que acatá-la seria renunciar a uma competência do Congresso.
Não há acolhida na nossa Constituição de qualquer instrumento que permita que o Congresso delegue ao Poder Judiciário qualquer uma dessas atribuições.
Já o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, defendeu a resolução do TSE.
Quem entregou o poder para que o TSE pudesse fazer resolução foi essa Casa do Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados, que entregou poderes para que o TSE pudesse baixar as resoluções baseada no que determina o IBGE.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o fim do voto secreto em todas as decisões nas casas legislativas do país.
As emendas que pediam que o voto continuasse secreto na análise de indicações de autoridades e vetos presidenciais foram rejeitadas, mas ainda assim serão examinadas pelo plenário. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça com posição pelo fim do voto secreto em todas as votações. Mas como recebeu emendas no plenário, precisou voltar a comissão. O relator, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, manteve o parecer pelo voto aberto em todas as situações. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse ser a favor do voto aberto, exceto para indicações de autoridades como o Procurador-Geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal, que podem depois promover retaliações a quem votou contra a nomeação.
Hoje o Procurador-Geral da República é o cidadão ou a cidadã de maior poder político no país, porque é capaz de destruir uma vida pública de quem quer que seja pelo simples fato de fazer uma denúncia contra alguém, ainda que essa denúncia esteja ou não fundamentada. Da mesma forma, um ministro do Supremo, com o seu voto...
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, argumentou contra o voto aberto nas análises de vetos.
O presidente do Congresso pode... tem que votar, não é? Aí o presidente do Congresso vota contra o veto. Isso pode desencadear uma crise institucional, hein?
O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que a democracia tem mecanismos para evitar que autoridades promovam perseguição a parlamentares e que o congressista não deve ter medo de votar contra o governo.
Será que um deputado federal, um senador da República, eles vão se sentir tolhidos no exercício de sua função porque a votação da derrubada do veto é aberta? Parlamentar que não aguenta pressão na derrubada do veto tem que ficar em casa.
Com a rejeição das emendas, a proposta volta para o plenário para votação em primeiro turno.
O projeto que proíbe a venda de produtos para crianças e adolescentes com formato de cigarro foi aprovado hoje pela Comissão de Direitos Humanos.
E se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a sanção presidencial. Mais informações com a repórter Fernanda Nardelli.
Produtos como cigarrinho de chocolate, que era vendido desde a década de 1960, estão com os dias contados. Uma proposta do então deputado Clodovil Hernandes, já falecido, proíbe a fabricação, a venda e a importação de produtos para crianças e adolescentes que imitem o formato de cigarros. Quem não respeitar a proibição vai pagar multa de R$ 10 por embalagem, além de ter o produto apreendido. O texto foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. A relatora da matéria, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lembrou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já impõe restrições à venda e à publicidade de produtos alimentícios similares a cigarros e que a proposta fixa uma proibição mais extensa, incluindo brinquedos, roupas ou utensílios, por exemplo.
É meritória a iniciativa, pois amplia a proteção de crianças e adolescentes contra a indução do ao tabagismo, sobretudo se considerarmos que muitos dos hábitos da vida adulta são formados ou adquiridos ao longo da adolescência.
O senador Paulo Davim, do PV, defendeu o apelo dos prefeitos do Rio Grande do Norte que querem a aprovação da proposta que garante mais dinheiro para o Fundo de Participação dos Municípios.
A proposta aumenta em 2 pontos percentuais o repasse do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o FPM, que é dividido entre todas as prefeituras.
Segundo Paulo Davim, os prefeitos também pedem que o dinheiro que o governo repassa aos municípios para pagar funcionários de programas federais, como Saúde da Família, não entre no cálculo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Hoje, esses recursos entram nessa conta e isso faz com que muitos municípios ultrapassem o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lembra Paulo Davim.
Ora, o município recebe uma unidade básica de saúde. O município recebe repasses para implantar mais uma equipe de saúde da família. Recebe esses repasses federais para pagamento pessoal, entretanto compromete o município na Lei de Responsabilidade Fiscal. É um contrassenso. E os prefeitos estão com razão quando eles fazem um apelo ao Congresso Nacional.
O Senado pode ganhar uma nova comissão parlamentar de inquérito. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, está coletando assinaturas para investigar o assassinato de jovens negros.
Ela acha inaceitável que a possibilidade de um negro ser assassinado no Brasil seja 8 vezes maior que a de um branco, como revela o mapa da violência 2013.
As taxas juvenis duplicaram ou mais. Enquanto as taxas de homicídio da população negra total era de 36 pontos, a dos jovens negros foi de 72 pontos. Não é mais possível ignorarmos essa realidade de violência contra a população de jovens negros nesse país.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, pediu ao Ministério da Justiça providências para aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal no Pará, que hoje é menor que o de 17 anos atrás.
Em 1996, o estado tinha 374 policiais, mas hoje são apenas 344. Em 2010, o efetivo chegou a 587, mas caiu porque muitos agentes pediram remoção para outros lugares.
Flecha Ribeiro espera que a recém-criada gratificação para incentivar policiais a ficarem em áreas mais afastadas dos grandes centros ajude a atrair e a manter os policiais rodoviários federais nos municípios do estado.
Faço novamente aqui um apelo ao senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que ele tome providências já nesse novo concurso que está sendo providenciado, para que reponha o efetivo que já foi em 2010 de 587 policiais, que ele reponha e com isso possa dar cobertura para os postos que estão com dificuldade de pessoal.
Com a presença do ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Senado promove amanhã, a partir das 10 da manhã, a terceira sessão temática que vai debater o Pacto Federativo.
O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que confirmou ainda a participação de governadores.
Nós vamos contar com a presença já confirmada do ministro da Fazenda, Guido Mantega. A rediscussão do Pacto Federativo, incluindo a troca do indexador das dívidas estaduais, a guerra fiscal, o compartilhamento das receitas de vendas não presenciais do comércio eletrônico, é fundamental para que os estados recuperem a sua capacidade de investimento.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. ligue para 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Natan Ferreira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.